Tenho grandes novidades para o Nando Vitória, que o vice-prefeito ontem esteve aqui, o Bashir Abbas, acompanhando do Aref Bakri, chefe de gabinete. E o Gilberto Brito estava com ele também, o ex-prefeito, e nós tratamos de assuntos importantes com o nosso governador, principalmente em relação à criação de um parque urbano no distrito de São Cristóvão, mais especificamente, já que ali naquela área próxima ao Rio Vermelho, ali, sabe?
Sim.
Entre as duas pontes.
Uhum.
Sabe que aquela era uma área degradada, uma área importante, e a população de São Cristóvão não tem um parque adequado para que ela possa ter o seu lazer, as atividades, sem contar que vão recuperar o meio ambiente. Então ali estão sendo destinados pelo governo do estado 1,5 milhão. E aí, já que também houve um pedido para que nós colocássemos à disposição da população um caminhão limpa-fossa. Nós temos uma grande dificuldade ainda em locais que não tem o esgoto da forma que tem que ser. E essa limpa-fossa é muito importante, ele custa quase R$400 mil e está autorizado. E também uma máquina trituradora de galhos. Você sabe que nós temos aqueles entulhos que ficam em frente às residências, que as pessoas colocam, e a prefeitura nem sempre tem um local adequado para colocar esses galhos. Então são pequenos detalhes que vão fazer diferença no trabalho da prefeitura no dia a dia. Então estou muito contente que ontem o prefeito saiu com essas conquistas. E mais, Jaque, o governador deve ir agora na Vitória no mês de agosto, onde estará tratando da possível liberação de recursos importantes para a nova área industrial de Nando Vitória. É bom dizer que a prefeitura está comprando o imóvel, e quando a prefeitura finalizar o projeto da infraestrutura, o estado vai entrar com a infraestrutura de aproximadamente R$10 milhões. Todos sabem a importância que tem para o Nando Vitória uma nova área industrial. Nós estamos exprimidos, nós não temos uma área industrial assim, por exemplo, como tem em Porto União, definida como área para oferecer, o mínimo que a cidade pode oferecer para uma empresa. Então, vai muito bem a administração do Bashir quando se preocupa com isso, e nós somos parceiros, viu, Jaque?
Deputado, aproveitando aí as informações que o senhor mencionou para o município de Nando Vitória específico, já nós conversamos sobre a região também. O ouvinte fica curioso, né, para saber o que vem de recurso também para o seu município, tem algumas outras novidades para a região como um todo. Mas quando o senhor citou, né, sobre essa máquina trituradora de galhos, parece uma situação tão pequena, mas a população reclama muito sobre o que fazer, né? Qual é o despejo correto desses galhos de árvores, né? Então, tem uma expectativa de quando essa máquina deve chegar, já o recurso está liberado, né? Agora depende do município.
Exatamente. Deixa eu explicar, Jaque, como é que funciona. Em primeiro lugar, eu concordo plenamente com você, que às vezes pode parecer uma pequena, mas é um detalhe tão importante, porque essa máquina trituradora de galhos vai fazer diferença. As pessoas sabem a quantidade de galhos que sai, que tem que colocar na frente de casa, nem sempre a prefeitura tem tempo de recolher todos os dias, então fica aquele transtorno para todos. Mas deixa eu explicar como é que funciona. Às vezes as pessoas acham que é muito rápido as coisas. Não é, gente. A prefeitura tem que fazer o quê? Definir o modelo, abrir uma licitação. Essa licitação demora 45 dias. Depois disso, torcer para que ninguém brigue na licitação, para daí homologar e ela ter essa máquina à disposição. Então, assim, gente, é um cidadão comum que quer comprar uma máquina, um carro, ele vai lá e compra na loja, outro dia ele pega. O poder público não pode. É a lei. Então, assim, eu acho que 60, 90 dias vai estar indo a Vitória, porque esse é o processo natural, viu, Jaque?
Certo. Tudo é burocrático, né? Desconectado. Burocrático, tudo precisa passar por um processo, não é tão simples assim, né? Estou aqui em mãos, né, com um balanço do primeiro semestre do ano de 2021, um ano complicado também, né, devido à pandemia. Desde o ano passado, essa situação é complicada para todo mundo. E acompanhava agora, deputado, no início da manhã, no noticiário aqui na 94 FM, uma expectativa positiva do governo aqui do Paraná, que se continuar nesse ritmo a vacinação contra a Covid-19, aquela expectativa inicial de 30 de setembro, final do mês de setembro, deve ser antecipada, né? E as doses estão chegando, né? Até o ano passado a expectativa era muito grande para a vacinação do coronavírus, começou no final de janeiro. Muitas pessoas falaram, inclusive aqui para a reportagem, que acreditariam que só no ano que vem seriam imunizadas, mas está em ritmo muito rápido a vacinação aqui no Paraná, né, deputado?
Olha, veja, nós começamos a virada do ano animados, achávamos que a expectativa da diminuição da doença seria mais rápida, ela não aconteceu, aí veio uma nova cepa, e aí nós vimos aí aumentar a quantidade de morte, e pior, Jaque, e cada vez mais pessoas jovens morrendo. Não é que eu estou diferenciando jovem de idoso, é que essa doença é letal, não tem, sabe, letal, terrível, não, chance de recuperação nenhuma. E além disso, nós não estávamos assistindo uma remessa de vacinas na quantidade que nós necessitávamos. Até no meio disso, uma briga ideológica, esquerda e direita, que não contribuía com nada. Graças a Deus, isso diminuiu. Agora, nós estamos vendo a entrada de vacinas num número suficiente, porque, a rigor, a vacina vem do governo federal. Por mais que o Estado possa comprar, alguém comprar, vai tudo para um lote do governo federal que distribui no Plano Nacional de Imunização. E nós estamos vendo agora, temos que reconhecer, um número significativo de vacinas, e a expectativa é nossa que, efetivamente, antes de setembro, nós já tenhamos os adultos vacinados no Paraná, o que é uma grande notícia, uma notícia importante, porque é onde reside a maior taxa de transmissão, é nos adultos. E se Deus quiser, nós vamos ter, assim, pelo menos um final de ano, um pouco mais de esperança, vamos poder viver melhor, vamos poder ter esperança num 2022 melhor. E essa é a minha expectativa.
Deputado, aproveitando também a entrevista, um resumo aí do primeiro semestre da Alep, é assuntos importantes, principalmente para o empresário, para o microempreendedor, afinal é o microempreendedor que emprega, ainda mais em cidades menores, como é o caso de União da Vitória, e cidades da região. Tem aquele programa Retoma Paraná, que prevê um parcelamento em até 180 vezes, dos débitos tributários, né? Como vai funcionar esse programa? Qual que é a principal ideia e expectativa para isso?
Em primeiro lugar, o Estado do Paraná se preparou em todos os sentidos. O Estado do Paraná, Jack, ele cuidou dos leitos de UTI. Só em União da Vitória foram mais de 6 leitos novos, porque as pessoas têm que entender. Um leito de UTI custa R$ 1.800 por dia. O Paraná cuidou dos alunos com a manutenção das aulas online, a distribuição da merenda para os pais, para os alunos, porque nós temos que admitir que, infelizmente, existem ainda famílias em que as crianças têm uma única merenda, a única comida do dia é merenda escolar. Lamentavelmente, é uma realidade no nosso país. Temos muitos desempregados. E o Estado tem uma série de programas aí para fortalecer o pagamento de dívidas atrasadas. Um é desse que você falou. Nós temos outros processos, por exemplo, que dão acesso ao crédito através da Fomento Paraná. E uma emenda em minha, ela faz com que seja dispensado, com que a pessoa esteja com o nome no CADIN. Se a pessoa estiver no CADIN com o nome, ela já não pode pegar empréstimo. O que é o CADIN? É o cadastro de inadimplência do Estado. Se você não pagou teu IPVA, se você tiver um atraso de conta de luz, ICMS, e estiver no cadastro, você não pode tomar empréstimo em lugar nenhum. E o governador me autorizou a fazer uma emenda aqui, dispensando nesse momento de crise, que as pessoas estejam com o nome em dia no CADIN. Portanto, se a pessoa precisar de algum empréstimo da Fomento Paraná, que tem juros subsidiados, tem o Banco do Agricultor, o Banco da Mulher, tem juros baratos para o pequeno produtor, tem juros baratos para os MEIs. Inclusive, quero colocar o meu gabinete à disposição aqui. Não que a gente vá intermediar nada, longe disso, é que a gente pode estabelecer um contato maior, uma ida aí do Fomento Paraná, se for do desejo. Enfim, o Paraná tem uma série de instrumentos que está colocando à disposição das pessoas e das empresas para a recuperação da nossa economia. As dívidas que as pessoas têm podem ser parceladas, não paga multa, não paga juros, só a correção monetária. Portanto, o Paraná realmente está fazendo todo o possível pela recuperação econômica, Jaque.
O senhor comentou sobre a educação, né? A distribuição da merenda. Infelizmente, a realidade de muitas famílias aqui do Paraná, famílias que vivem na extrema pobreza, é que dependem, essas crianças dependem dessa merenda. E essa distribuição, mesmo aí com as aulas no modelo híbrido, no modelo online, tem ajudado também. E tem muitas outras crianças, deputado, que não têm acesso à internet, né? Também tem esse grande problema, não só aqui do Paraná, não é um caso isolado, mas de todas as regiões brasileiras. O governo também atuou nessa frente, né, deputado?
O governo atuou da maneira que ele pôde. Mas vamos cá entre nós, é muito difícil essa questão da internet. Às vezes pessoas que podem pagar, muitas vezes tem problema de sinal, ele não, nem sempre é confiável, ele cai. Então realmente não é natural isso, não é uma coisa normal que ter uma aula na sala de aula. E nesse sentido o Paraná fez o seguinte: aqueles pais que quiserem, aqueles pais que concordarem, pode mandar seus filhos para aula, né, até um determinado limite. Não é obrigado, porque nós estamos entendendo que é preciso iniciar a retomada das aulas. É preciso iniciar, senão você nunca vai concretizar ela. Se você não iniciar agora, você não vai começar, não vai ter certeza no ano que vem de voltar totalmente. E esse início é cercado de todas as garantias, com distanciamento social, com tudo que é necessário, máscara, álcool gel, enfim, tudo que é necessário, até um limite de 50%. Então eu acho que aqueles pais que quiserem e puderem, eu acho que é importante mandar seus filhos para a sala de aula, para que eles possam retomar gradativamente essa questão. Olha, nós estamos aí muito preocupados com a questão da educação. Existe um estudo aí de organismos importantes que mostra que nós teremos uma geração que vai passar ao largo da educação. Nós temos uma geração aí que, a continuar assim, poderá ter sérios prejuízos no seu futuro. Sérios prejuízos, entende? Então nós não queremos isso. Nós sabemos que nós temos limitações no Brasil, no Paraná, em União da Vitória, nossa região, em relação ao sinal da internet. Existem locais longínquos que, por mais que haja esforço de todo mundo, não é fácil chegar. O sacrifício é sobre-humano. Então eu acho que é hora de todos se unir agora, pensar nessa retomada com calma, dentro do número possível, para que nós tenhamos essa possibilidade estendida a todos os nossos alunos.
Deputado, falando em coisa boa na educação agora, né? A liberação do curso técnico em segurança do trabalho do Colégio Túlio de França. A reportagem, inclusive, acompanhou recentemente uma reunião que o senhor participou por lá. E agora vem essa notícia, né? Já estão abertas as matrículas para esse curso técnico de segurança do trabalho, totalmente gratuito. Aqui uma oportunidade também à União da Vitória e toda a região.
A gente trabalha pra caramba aqui, viu? A gente, segunda, terça e quarta-feira é uma loucura. E a gente, o grande momento nosso é das conquistas, quando a gente consegue traduzir esse trabalho em conquista. Esse curso técnico em Auditório do Trabalho é uma luta árdua nossa, de todos nós aqui do gabinete. E estou muito feliz, ainda tenho o curso, se não me engano, de enfermagem em São Mateus do Sul também, que foi em tempo recorde viabilizado por todos nós. Minha equipe aqui trabalhou muito forte sobre a batuta do Marcelo, que é chefe de gabinete. E nós conseguimos viabilizar aí essa conquista. E acho que vai fazer uma diferença enorme aí para a população. Ontem recebi uma série de felicitações da direção do Túlio, dos professores, dos alunos, né? E paralelo a isso, nós estamos aqui fechando um pacote com o diretor, com o nosso chefe do lucro de União da Vitória, o professor Carlos Pouzinho, que faz um belíssimo trabalho. Nós estamos fechando um pacote significativo de obras aí para a nossa região, para a reconstrução dos nossos colégios, da monta de aproximadamente 4 milhões de reais. Então, assim, nós estamos consolidando o fortalecimento da educação. E digo mais para você, já que União da Vitória, aquilo que os pais quiserem, tem. Nós temos escola em tempo integral, nós temos agora com a José de Anchieta nessa condição, mas nós temos escolas rurais, que nós trabalhamos muito pela manutenção e fortalecimento. Nós temos escolas cívico-militares aí em União da Vitória, né? E na região. Nós temos duas em União da Vitória, uma militar e uma cívico-militar. E nós temos a escola normal. O pai que quiser, ele tem a opção que ele quiser. Então, União da Vitória, graças a Deus, está bem servida. Então, o pai pode optar aquilo que ele quer para o filho dele. E certamente nós estamos caminhando a passos largos para esse fortalecimento ainda da educação na nossa região. Estou muito contente com essas conquistas. A educação é minha área, eu sou presidente da Comissão de Educação, além de líder do governo, e recebi ontem com muito entusiasmo essa confirmação.
Deputado, tem muita coisa boa para falar da região, né? Mas precisamos finalizar a entrevista e eu vou finalizar falando sobre uma matéria que inclusive foi destaque no Jornal Comércio desta semana, sobre a PEC da Ferroeste, né, que deve dar agilidade e estruturar, né, toda a ferrovia, e é uma questão há muitos anos discutida e agora parece que vai virar realidade, né, deputado?
Sim, eu só quero finalizar, antes de falar da PEC, agradecendo a tua oportunidade, dizendo que a gente vai anunciar, tem recurso para General, Cruz Machado, Porto Vitória, Paulo Freitas, Frontin, Malé, Rebouças, Rio Azul, tem muito recurso que eu vou anunciar na área de saúde, educação, infraestrutura, né? Mas como está escasso, a gente volta a falar nos próximos dias, essa PEC, ela possibilita, por exemplo, que no ramal principal da Ferroeste, as empresas possam acessar. Vamos dizer, uma cooperativa LAR, por exemplo, fica aí a alguns quilômetros do ramal principal. Então, com a aprovação dessa PEC, ela possibilita que a iniciativa privada possa acessar ao ramal público, por assim dizer. E nós estamos criando condições para ter um grande ramal de escoamento da safra aqui no Paraná. Eu sou do tempo que a rede ferroviária federal era forte e nós precisamos retomar no nosso país o transporte ferroviário.
Deputado, suas últimas considerações, fique à vontade, viu?
Eu só quero agradecer, estava com saudades de vocês aí, fundo do coração. Amanhã estarei na Vitória, num evento com o secretário de Planejamento, o Valdemar. Eu me coloco à disposição de toda a população e dizer para vocês que nós temos muitas coisas boas para a nossa região ainda. Eu quero até aproveitar a condição boa que eu estou vivendo aqui, junto ao governo Ratinho Júnior, para traduzir em recursos, em conquistas para a nossa região. Vocês podem contar sempre comigo. Fique com Deus, um grande abraço para todos vocês.